Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start.com, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que nossa casa, a nossa casa de produção de conteúdo da Start.com é aqui na Produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a Produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start.com. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio. Começando mais um episódio do Café com Fundadores aqui no canal da Start.com e hoje a gente tem um episódio muito legal. O Gustavo, um dos nossos convidados aqui, já está virando sócio do podcast pela segunda semana consecutiva, mas o cara é multiempresário, sócio de várias empresas, então hoje a gente termina de gabaritar, de contar a história das empresas do Grupo W. Gostou, né? Do Grupo W, ficou legal, forte, legal. Né?
É um prazer estar aqui. Semana que vem, estou aqui de novo.
Independente de qual for a empresa, eu estou aqui. Se puder levantar o microfone um pouquinho.
Opa, que aí melhorou?
Fica... Isso. Boa. Boa. Aí fica top.
Beleza.
E a gente está aqui com o Jeff. Jefferson, que é um dos sócios da Wycom. Uma salva de palmas. Ajuda aí, ajuda aí. Salva de palmas para os nossos convidados. Hoje obrigado, eu estou sozinho aqui, estou sem meu co-host, mas o papo vai ser legal. Oh! Valeu, produção!
Boa, obrigado pelo convite, Igão.
Ficou parecendo a Praça é Nossa agora, né? Foi top demais. Mas a gente tá aqui com o Jeff. Jeff, cara, meu amigo de longa data, trabalhamos juntos aí em algumas empresas. E ele é um dos sócios da Wycom. E a gente quer contar a história de fundação dessa agência especificamente. Então já falamos da Fox aqui, falamos da Wygo na semana passada. E essa semana a gente vai falar sobre o Wycom. Como que vocês conseguiram criar, de fato, o ecossistema dessas, de todas essas empresas. Fechou?
Fechou.
Boa. Preparado?
Vai ser um prazer. Vamos embora.
Produção, corta para mim aqui. Felipe Coelho, era para você estar aqui. Não foge. Pronto, pode voltar. Recado dado.
Polêmico.
Recado dado. Jeff, eu queria te perguntar, antes da gente entrar para falar da Wycom especificamente, cara, o que você fazia antes do CNPJ, né? Qual foi sua jornada dentro do mercado de e-commerce até chegar o momento de você empreender na Wycom?
Legal, legal. Boa pergunta. Bom, primeiramente, prazer aí, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Jeff, sou um dos sócios e CTO aqui da Wycom. Sempre fui dev, estudei tecnologia no ensino médio, faculdade, então desenvolvo ali desde 2010. Trabalhei em algumas agências pequenas, onde eu comecei e adquiri um pouco do conhecimento que eu tenho hoje. Em 2013, eu entrei para esse universo de e-commerce, ali na Inext, então foi até onde a gente se conheceu, né, Igão?
Sim.
Trabalhou lá comigo. Onde eu conheci o Felipe Coelho também, foi quem abriu as portas para mim. E entrei como desenvolvedor lá, em pouco tempo me tornei head da área de desenvolvimento. E foi onde eu absorvi praticamente todo o meu know-how de e-commerce. Plataformas, trabalhei com diversas plataformas lá, clientes grandes. Então, basicamente, foi lá onde eu consegui toda essa bagagem. Sempre muito próximo do Felipe, então muita coisa de negócio eu absorvi através desse contato que eu tinha com ele. Em 2017, eu resolvi sair da Inext, fundei uma outra agência que, deu super certo aí no mercado, crescemos bastante. E aí, 2021, foi quando conheci esse abençoado aqui do meu lado.
Quem que fez essa ponte? Como que vocês se conheceram?
Posso falar aqui?
Pode.
Cara, a gente falou no outro podcast, né, um pouquinho da história da Wygo. A Wygo, ela sempre teve o foco em mídia e conteúdo. Uhum. A gente tem um outro sócio que é desenvolvedor. Mas quando a gente fala de desenvolvimento... Para o iGo, foi sempre pensado em tecnologias para melhorar a performance de mídia, para quantificação. Uhum. E a gente sabia do tamanho do mercado de implantação de e-commerce e realmente conseguir evoluir forte nisso, em CRO. E muitas vezes, quando a gente ia participar de uma concorrência, a gente chegava lá para fazer 70% e não 100%.
Sim.
E aí a gente, obviamente, conheceu algumas pessoas no mercado, uma delas foi o Felipe Coelho. Eu sabia que ele tinha vendido a empresa, estava lá há um tempo. E comecei a cutucar ele. Falei, cara, vamos abrir essa frente aqui. Vem pra cá. Putz, cara, ainda não consigo. Diversas vezes falou não. E eu chato pra caramba ligando pra ele.
Insistente.
Ele falou assim, cara, eu vou te fazer uma ponte. O cara certo pra você fazer isso. Mas assim, hoje ele já tem uma agência, cresceu bastante. E não sei, bate um papo. Falei, cara, beleza. E aí, quando eu conheci o Jeff, me apaixonei por ele. Você conhece, já trabalhou.
Sim.
É um cara fantástico, uma pessoa super do bem. E a gente começou a se aproximar. E falei pra ele, pô, hoje você tem uma agência, você fundou essa empresa, sei o amor que você tem por isso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de produtos, talvez você tenha o mesmo problema que eu tenho aqui. Uhum. E ele falou, cara, sim. E a gente começou a desenhar um projeto juntos.
Uhum.
Nesse projeto, obviamente, ele também deveria ser muito louco de, pô, cara, quanto tempo você tava lá? Já
4 anos já.
Quatro anos na empresa.
Sim.
Pô, um time grande. Na época, inclusive, a gente era vizinho de frente ali, né?
Não sabia.
De porta?
Basicamente, porta. Aqui era o bom dia ali, ó. Já abri a janela, bom dia. Já.
Eu tava ali no prédio do Cabana Burger, né? Ali na
Copacabana,
e você de frente, né?
E eu de frente, então.
Caraca.
Cara, assim, nada é por acaso, negão. E a gente começou a conversar, e deu certo. Então, ele veio pra cá, a gente fundou a Icon. E aí nessa, você falou até do Felipe, ele começou a gostar do projeto, a gente continuou conversando, e aí o sim dele veio. Veio um pouco depois do Jeff, né? Mas hoje ele tá com a gente.
Animal.
E, putz, então assim, a história basicamente do porquê nasceu a Icon, foi por isso, cara. Acho que a gente falou diversas vezes no outro podcast, quando a gente faz, realmente a gente acredita que a gente vai entregar excelência. E quando a gente falava de implantação de e-commerce, mesmo que a gente contratasse e tal, não era algo que a gente dominava. Então a gente trouxe quem domina.
Demais. Esse modelo que vocês fizeram de criar as empresas separadas, com marcas diferentes, tem um porquê? Tem alguma coisa que vocês... Porque isso poderia ter nascido como um produto dentro do Icon, da YGO, na verdade, né? E não nascer a Icon. Tem algum motivo específico para vocês terem decidido? Você acha que o caminho de ser especialista é melhor? Você acha que, de fato, ter as empresas separadas faz com que você tenha times focados em cada um dos serviços? Aí, cara, vocês podem, sim, dar a opinião de vocês aí.
Eu vou começar. Assim, eu acho que é exatamente isso que você falou por último, sabe? Primeiro, são outros sócios, né? Uhum. Na operação. Não que a gente não pense um dia juntar. São coisas que a gente já conversa. A Icon, por exemplo, cresceu numa velocidade incrível. Hoje cuida de diversas marcas, está com quase 50 pessoas no time.
Uhum.
A gente pensa, mas ao mesmo tempo, eu acho que do jeito que está, a gente ganha muita velocidade na decisão. Então, é uma coisa que a gente enxerga com bons olhos, aquela coisa de squad, né? De crescimento de squad, você, uhum, cara, separar por time, por liderança ali dentro, mas não que isso não seja feito, não possa ser feito, por exemplo, numa junção.
Sim.
Mas a gente está fazendo isso com muita calma, com muita clareza, passo por passo, mas a gente enxerga com bons olhos os dois mundos, a gente preferiu começar desse jeito, e acho que a gente não sabe como seria se tivesse juntado tudo, mas a gente, sim, sabe que desse jeito deu certo. Então é uma coisa que tá sendo legal.
É bom que fica na cabeça das pessoas também a especialidade de cada um, né? De repente, como grupo, ou como Ronde, você monta um time comercial compartilhado e já resolve uma parte dessa coisa da junção, né? Mas é legal esse lance de estar separado. Óbvio, tem seus méritos e deméritos, né? Porque às vezes, enfim, perde deal e tal por não estar junto, mas eu acho que cada um crescendo como especialista é legal pra caramba. Quando foi que você virou a chave, Jeff, de sou um programador, sou um executivo, sou um gerente de numa empresa grande, ou seja, trabalho num projeto de alguém, e quando você virou a chave para, cara, eu posso ter o meu negócio, assim? Quando que você entendeu que isso era possível?
Legal. Cara, ali em meados de 2017, acho que o mercado de e-commerce era muito aquecido. Então, sim, Acho que tinha muitas empresas, muitas oportunidades. E eu fazia muito freela também. Tanto é que, na época, se você jogasse no Google desenvolvedor front-end VTEX, eu era o primeiro a aparecer no orgânico.
Já era bom de SEO.
Então, meu, na época eu comecei a fechar muita coisa, muito freela. Falei, cara, pode ser uma oportunidade aí de eu tentar empreender. Na época, o meu ex-sócio, o Pedro, abraço, Pedro, gente boa, amigo meu, ele foi quem teve esse primeiro passo. Então, ele trabalhava comigo nessa antiga empresa que eu trabalhava, na Enext, e ele saiu para empreender. Começou a dar certo, ele falou, Jeff, vamos montar algo estruturado aí, cara, sai, vamos tentar, eu acho que tem tudo para dar certo. E aí, eu fiquei ali um mês, dois meses pensando... É, lembro até hoje, na semana que eu estava para tomar essa decisão, um antigo chefe meu, que trabalhou comigo em 2013, me ligou, reconheci ele pela voz, falou, cara, lembra de mim e tal, a gente trabalhou junto, procurei para um desenvolvedor aqui no Google, te achei. Aí, meu, foi muita coincidência, comecei a bater um papo com ele, falei que eu tinha ideia de sair e empreender, ele falou, meu, se você realmente tomar essa decisão, vem, vamos bater um papo. Tenho vários projetos aqui, a gente vê uma parceria, vocês usam o meu escritório. Então, tipo assim, foi algo muito de Deus, sabe?
Inspirou o favor, né?
Foi muito legal e no dia seguinte, conversei com o Felipe, conversei com os sócios da Enext, me desliguei. Eles eram muito parceiros comigo, falando, Jeff, a gente te apoia, vai lá. A gente terceiriza grande parte do nosso desenvolvimento aqui com vocês. Então, foi algo que me deu um up, sabe? Falei, meu... Tá tudo conspirando ao meu favor, a Enext me apoiando, vai que a gente manda job para vocês, você continua me apoiando, já vamos ter um escritório ali. Então, a gente montou o time, eu, o Pedro, teve a Bianca também, que cuidava da nossa parte comercial, que era a nossa sócia. E aí a gente montou essa estrutura, ficamos alguns meses ali nesse escritório do meu ex-chefe, começamos a criar corpo, contratar colaboradores, tivemos o nosso primeiro escritório ali com 6 meses, e, meu, dali para frente... A gente rampou. Então,
isso dá uma base, né, para você tomar um pouco de coragem, né? Parece que tem uma estrutura meio que pavimentada ali, né? Pô, já tem quem me indica. Por mais que tudo isso seja promessa,
verdade.
Poderia não indicar nada, né?
Mas é aquilo que a gente estava conversando, inclusive, antes, Sigão. O serviço, no final das contas, por exemplo, o Igor. Cara, o Igor, ele poderia estar em qualquer lugar. Você sabe disso. Você escolhe ali. Pô, a gente encheu seu saco várias vezes.
Né? Bateu na trave.
Bateu na trave ali.
Bateu na trave.
Mas, cara, o Jefferson, em uma agência, por exemplo, X ali reconhecida, poderia ter. Você ia pagar 2x no projeto. Agora você vai ter o mesmo profissional com um valor menor, por ele ter começado. Pô, você acha que quem não vai?
Sim.
Então, assim, quem tem essa coragem, normalmente, se dá muito bem por velocidade, agilidade, porque sabe o cara que está contratando.
Sim.
Então, óbvio, é importante, a agência tem processo e tal, mas é legal você ter um time muito qualificado. Então, a decisão, quando a gente decidiu, cara, a gente vai começar a implantar e-commerce, o Jefferson, ele tinha que ser ele. Tinha que ser ele. A gente sabia que ele ia mudar o jogo para os nossos clientes. A gente sabia que com o Jeff as coisas iriam acontecer. E então é isso, cara, assim, o time que a gente tem hoje, desde a parte de mídia, conteúdo, agora o Felipe Coelho chegando também, a gente tava falando do Juliano,
sim,
né?
Sim, Juliano.
Saindo da...
Juliano, minha cria. Tô zoando, Juliano, brincadeira.
É que
quando eu saí da consultoria, foi logo que ele chegou. Então a gente teve esse período de transição, que eu cuidava do comercial de todas as marcas, e aí eu fui saindo e ele foi chegando, então por isso que eu falo, mas nem tive tempo de treinar ele, não foi eu que formei ele, não. Ele é muito bom mesmo.
Não, que legal. Então, assim, cara, é o time, assim. É um time muito bom, é uma liderança. Jefferson, Felipe Coelho, que a gente tá se surpreendendo, aprendendo demais também, mas tá fortalecendo muito o grupo. A gente vai forte pra 2024.
Pergunta pro Jeff. Você passou por várias agências grandes, teve sua agência antes da Ycom, tem agora a Ycom já com um time, uma agência de 50 colaboradores, já uma agência média, né, pro mercado de e-commerce. Quanto que você acha, ou o quanto você vê dentro da Ycom, oportunidade de fazer diferente do que existe? Porque no final do dia, assim, tem muitas oportunidades, tem muitas agências, né? Cara, eu listei só de performance naquele mapa da pipeline, tem mais de 90 agências listadas. Só de performance. Se olhar para a implantação, aquele globo da pipeline é ainda maior, né? Então, O que hoje vocês fazem de diferente dentro da Wycon e que você conseguiu implementar por estar à frente do negócio, que nessas outras empresas que você trabalhou, que você foi sócio, você não conseguiu implementar? O que vocês têm de diferencial em relação a esse trabalho de implantação?
Legal, legal. Eu acho que um ponto importante que pouquíssimas agências fazem no mercado, e foi, acho que o que uniu eu e o Gustavo e o Dibi, é atender o 360. Então, acredito que para a maioria dos lojistas, acaba sendo um pouco ruim no dia a dia, vamos falar de mídia com esse parceiro, vamos falar de CRM com aquele outro, CRO é um outro, implementação é aquele outro. Então, acho que a
SEO é outro.
Então, acho que isso no dia a dia acaba, entre aspas, sendo um problema. Então, vamos dar um exemplo aqui, deu um pau lá em algo de SEO. É agência de implementação, manda lá para eles que ele resolve. Mídia não vende. É o e-commerce, fala com a agência de implementação. Então, eu acho que isso, essa nossa junção, acho que acabou meio que resolvendo esse gap, né? Então, todas as áreas ali se conversam. Isso, no final do dia, para o cliente é ótimo. Então, sim, a gente olha tudo, olha o 360, e para o cliente, meu, é um puta de um benefício. E eu não tinha isso antes na agência que eu tinha. Então, esse foi um dos principais motivos.
Olhava para os 30% que você não pegava, né?
Exato. E é legal porque, entrou um cliente novo. No processo, ele já coloca o time de mídia e conteúdo junto para, cara, ó, pensa nisso. Se a gente for olhar aqui, 80% dos clientes, ó, tem esse problema. Então, ele começa a olhar para um lado que antes, cara, entregava, pô, muito bom, maravilha, mas e o outro lado?
Sim.
É aquilo que ele falou, né? Acorda, estourou um cupo o outro. Aqui não existe isso. Então,
sim,
no grupo, a gente resolve desde o momento da implantação até, obviamente, na parte CRO. Então, eu acho que, com certeza, é o maior diferencial. Porque, de novo, o que a gente estava falando, o Jefferson na outra empresa era o Jefferson. Agora, aqui, ele também continua sendo o Jefferson, mas aqui eu acho que ele acha outras caixinhas ali que ele não tinha lá.
Sim. Uma coisa que eu percebo bastante nas agências é que as agências trabalham sempre com escopo fechado, né? Então, você precifica antes de realmente ligar o taxímetro ali, né? E eu vejo que tem muitas agências que às vezes prometem, cara, um zilhão de coisas de implementação, até coisa que não dá para fazer na plataforma, né? Quantas concorrências, cara, quando eu trabalhava em agência. Ó, uma eu nunca vou esquecer, teve uma agência que não existe mais, né? Deve ser por isso, que prometeu a gente vender um projeto para uma loja que era um distribuidor de produtos do Japão. Eles importavam e distribuíam aqui, era gigantesco. E aí uma das exigências do cara era uma plataforma bem conhecida, não vou falar o nome aqui, mas era uma plataforma bem conhecida. E aí o cara, uma das exigências da RFP era fazer o site em japonês. Eu falei, cara, isso aqui não vai rolar. Na época eu tava na Enéas, falei, cara, isso aqui, esquece, como que vai fazer um site em japonês no... E aí essa agência ganhou, o cara falou, cara, eu fechei com eles porque eles falaram que vão fazer. Eu falei, cara, não vai fazer. Batata, não fez, né? Fez o menu principal ali com uma funcionalidade que mudava para japonês no coisa, mas, cara, não tem como fazer um site em japonês inteiro.
Transacionar, né?
Imagina, cara, não tem como. Então hoje eu vejo que o mercado ele é muito dessa promessa, né? Tipo, cara, dá para fazer, vamos fazer, mas na hora do vamos ver mesmo...
Não vai.
Não vai, cara. E aí, o que eu queria te perguntar, Jeff, como que é teu processo dentro da agência, pela tua experiência com as plataformas que você trabalha, para você realmente construir essa promessa que vira realidade? Uhum. Porque dentro da comunidade hoje, quando alguém pergunta de agência de implantação, cara, é vocês que aparecem. Até antes de vocês estarem dentro da comunidade, os caras mandavam legal. O telefone do Jeff, fala com o Jeff e tal. Falei, cara, preciso falar com ele mesmo, assim, porque ele precisa estar aqui, né, ajudando a gente a construir o negócio. Dentro desse desenho de escopo, o que vocês fazem de diferente? Qual que é o teu processo? O que você faz no dia a dia ali para ter tanta satisfação do cliente no final dessa entrega?
Legal, legal. Eu acho que um dos pontos mais importantes é a minha proximidade com a área comercial. Então, ali basicamente em todo início de reunião comercial, eu entendo o escopo do cliente, entendo a necessidade dele. E como eu desenvolvi muitos anos com algumas plataformas, eu... entre aspas, sei tudo o que dá para fazer e o que não dá. E sim, por onde fazer o melhor caminho. E se não der para fazer, qual que seria uma solução paliativa. Então, esse cenário basicamente não existe na Wycon. A gente vendeu o sonho, chega lá na hora do desenvolvimento e não dá. Não vai ter como fazer, não vai ter isso mais no projeto. Então, eu acho que é mais mesmo por conta de eu ter colocado muita mão na massa, sabe? E a maioria das plataformas são plataformas que há 4, 5, 6 anos atrás, basicamente, é a mesma coisa que é hoje. Então, evoluíram, obviamente, em performance, como desenvolver, mas os recursos não evoluíram tanto. Então, basicamente, o que a gente consegue fazer hoje é a mesma coisa que a gente fazia quando, na época que eu colocava muito a mão na massa. E, bom, eu sou CTO da empresa, estou sempre ali acompanhando o que a plataforma lança, o que não lança, o que a gente...
Proximidade com eles, com a plataforma também.
Exatamente.
Né? A gente é muito
próximo. E a gente tem alguns parceiros, né, alguns integradores também, então a gente tenta viabilizar sempre o que o cliente quer para o projeto dele. E aí a gente já tem esse know-how, a gente consegue entender se dá ou não dá, então... É basicamente mínimo esse problema aqui que a gente...
Legal demais.
Sabe o que é legal, Igão? Só para complementar. Cara, uma coisa que me impressionou no bom sentido do Jeff é que ele sabe falar não.
Demais.
E eu falo isso. O não, ele é libertador, cara. É. Porque quando a gente chega... Jeff, cara, isso não dá para fazer. Que é o que você falou. Ó, esse caminho não. Vamos por esse caminho. Putz, Jeff, mas ele tá pedindo esse cara, mas esse aqui vai dar isso. Eu já sei que vai dar isso. Então, você dá uma credibilidade, obviamente, assim, na hora de vender, você fala, se o Jeff falou que dá, então dá pra fazer.
Sim.
Isso é muito legal, cara.
O comercial não gosta muito de ouvir, não, né?
Nossa.
Me coloco nesse lugar. Puta, não dá pra fazer. Quem sempre tive esses caras do CTO, o cara que cuidava do time de desenvolvimento, que eu tinha que validar escopo, né? Não, cara, isso aqui não dá pra fazer. Pô, mas...
Como não?
Seis dígitos do projeto, cara, como não dá pra fazer isso aqui?
Já dei.
Mas eu acho que essa estrutura que vocês construíram de um comercial mais um CTO participando ali das RFPs e das concorrências e tal, é o equilíbrio fenomenal, cara. Porque o comercial, ele tem essa conduta, né, esse caminho de não querer perder negócio.
Uhum.
Então ele vai sempre, óbvio, não mentir, mas assim, vai tentar sempre encontrar uma solução. Enquanto o cara de tecnologia tá pensando na entrega final. Tipo assim, cara, esse cliente satisfeito, essa entrega. E essa foi uma cultura de qualidade de entrega que você falou no episódio anterior, quando a gente falou de YGO. Cara, a gente é fascinado, assim, completamente maluco por entregar com qualidade. Uhum. E aí eu vejo que o Jeff também veio com essa cultura. Vocês conseguiram encontrar alguém que tem a mesma cultura de qualidade de entrega, né?
Cara... sim, e foi uma coisa que logo de cara, nas primeiras conversas, ele contando um pouco dele, se encaixou perfeitamente, mas eu acho que o que ele ganhou, que ele não tinha, é realmente pensar em 360, que foi o que ele falou do diferencial, porque ele fazer uma entrega, beleza, mas às vezes aquela entrega, ela é boa para dar o ok, porque foi o que o cliente pediu, mas olhando para a parte de mídia e conteúdo, vai prejudicar um pouco na parte de tagueamento, na parte de conclusão, então... Nesse período que ele tá com a gente, tá, acho que também foi uma escola para ele entender, assim, cara, isso aqui, putz, legal, esse caminho, vai ficar perfeito, mas não é o bonito que vende, não é? Então, sim. Assim, de novo, não que ele não tinha isso antes, mas agora ele pensa mais ainda no 360, então, vai de novo naquela parte do não, de, cara, legal isso, mas, pô, olha o que aconteceu com esse cliente aqui e tal, então a gente realmente pensa juntos. O CTO, ele tá no processo comercial, mas a segunda etapa que não existia é a gente juntar todo mundo ali e falar, cara, esse é o projeto, a gente vai lançar essa proposta, a gente tá pensando nesse caminho, alguém aqui pensa em algo diferente, vamos ouvir o cara de mídia, vamos ouvir o cara de conteúdo, vamos entender também o cara de desenvolvimento pra performance ali, o que que ele enxerga, o que ele acha de solução. Então, cara, normalmente, quando a gente já desenha o projeto, ele sempre muda um pouquinho ali e a gente entra muito mais confiante. E aí, cara, assim, a verdade, a transparência na hora de vender faz com que muitas vezes ele fale sim e a gente realmente curta o processo como um todo inteiro.
Exatamente. As empresas comemoram muito o contrato assinado, né, cara? Ali, na verdade, é só o começo da relação, né? O que tem que ser comemorado é o segundo ano de vida do Go Live.
Legal.
Né? A entrega da meta no quinto ano do negócio no ar, entendeu? Cara, o contrato assinado é difícil, é concorrência, é tudo mais, mas vamos combinar que é a parte mais fácil do processo, né? O resto, porque até então é tudo promessa.
Uhum.
A dificuldade tá na entrega final mesmo, o site pro ar, o site nos 12 primeiros meses performar, entregar forecast.
Você já pensou assim, eu lembro que Quando a gente abriu a Go e tal, e eu conversava com outras pessoas que tinham agência, eles falavam assim pra mim, cara, fica tranquilo, ó, o tempo de vida de um cliente é no máximo 12 meses. E aquilo doía em mim, porque você pensa, pô, qual que é o maior diferencial que você tem Se o cliente está 12 meses comigo, é o histórico. Eu conheço. É. Você pode juntar todas as empresas. Ninguém conhece mais aquele cara do que eu.
Sim.
Então, por quê?
Até o próprio cliente não se conhece, porque lá dentro também já rodou um monte de gente, de coisa, né?
Cara. Então, assim, isso não entrava na minha cabeça. Então, assim, uma coisa que a gente fala no dia a dia é... Se o cliente está mais de 12 meses, esse cliente ele não pode sair nunca mais, cara. Ele não tem, o cliente está 1, 2, 3, 4 meses, a gente não tem que dar aquela leitura de, putz, o tempo dele é esse. Não, o tempo dele é eterno com a gente, cara.
Sim.
Porque se a gente sabe o histórico, pô, se eu sei o que acontece de janeiro, fevereiro, março, diferente de abril, que testou que não deu certo, deu errado, nenhuma outra agência vai saber.
Exatamente. Ninguém sabe onde foi desenvolvida, como construir uma casa, né? O cara sabe o cano que passou aonde, a integração, não sei o que lá. Concordo plenamente contigo, cara. E esse pensamento de agência, de ter clientes por curto prazo, o mercado se acostumou. Mas não porque o mercado roda assim, é porque é um mercado com muita baixa qualidade de entrega. O mercado cresceu rápido, não deu tempo das pessoas maturarem. A maioria dos donos de agência hoje... no mercado, são ex-funcionários das agências, das poucas agências que existiam antes. Então, verdade, não deu tanto tempo de maturar, né? Teve muito aventureiro. Quantos desenvolvedores não saíram para criar agência e capotaram no meio do caminho e tal? Então, eu vejo que essa longevidade que vocês dão para os clientes é algo que realmente me chama muita atenção, assim. Quero perguntar uma coisa para o Jeff. É muito difícil montar e reter time de tecnologia. Você sabe disso. Cara sambando de agência em agência, ficando cada vez mais caro. Você tem lá um time de 50 pessoas. O que que você faz no dia a dia? Ou qual é a cultura ali da Wycom para reter esses caras? Por que que esses caras continuam trabalhando com você ao invés de sair para trabalhar em uma outra agência? O que que você faz no dia a dia para fazer eles reter esses talentos bons?
Legal. Eu acho que é muito da nossa cultura, a proximidade que a gente tem com... Eu falando por mim, com os desenvolvedores, né? E eu acho que eles se espelham muito em mim. Então, o conhecimento que eu passo para eles, eu acho que eles entendem que não é em qualquer lugar que eles vão ter isso, sabe?
Legal.
Então, eu tenho uma proximidade muito grande com eles no dia a dia. Passo o briefing para eles, explico. Ah, você fazer tal coisa, você tem que consultar tal API, fazer de tal forma. E o desenvolvedor gosta disso. O desenvolvedor gosta de se sentir...
De ter um braço ali.
De ter um braço ali, de se sentir próximo da pessoa que entende mais ali da parte técnica da empresa. E a gente tem uma cultura de trazer pessoas e ensinar desde o início. Então, ainda mais quando a gente trabalha com plataformas específicas. Então, se a gente for buscar um dev no mercado hoje que já saiba, já manje de uma tecnologia, de uma plataforma, é um pouco difícil. Você vai ter que tirar um cara de uma outra agência, de um outro lugar, algo assim do tipo. Então, a gente prefere sempre trazer pessoas que estão ingressando na área de tecnologia e passar todo esse conhecimento para ela. E, meu, é um mercado muito bom. Então, eles acabam vendo, né, que em um curto espaço de tempo, trabalhando com essas plataformas, com essas tecnologias, eles conseguem ter um avanço muito, muito grande na carreira deles. E todo o conhecimento que a gente passa, o Wycom, e eu, eles entendem que faz muito sentido para a carreira deles. Sim. Então, eu acho que isso é um ponto que faz eles ficarem, sabe? O nosso turnover lá é bem baixíssimo, cara. Se tiver saído 4, 5 devs em 3 anos de Wycom, é muito.
Muito legal.
Caraca, animal. Você vê a diferença da retenção de um time de marketing para um time de desenvolvimento? Você consegue, porque você está nos dois negócios, né? Você consegue ver o que um cara de marketing busca e o que um cara deve busca, porque são perfis muito diferentes, né?
Legal isso.
De profissional. Você consegue enxergar a diferença, cara?
Cara, isso foi uma outra coisa que eu sempre ouvi falar do mercado e me assustava também quando a gente falava de turnover, de, pô, troca por R$200 o cara vai para uma outra agência e tal. Mas eu acho que assim, Igão, quando a gente fala disso, a gente tá falando muito de liderança também. E a liderança, ela só, na minha opinião, ela só tem uma forma, cara. Não é a melhor, tal, é a única, que é o exemplo. Então, se ele tem uma pessoa que ele se espelha, se tem uma pessoa que recompensa ele também, pô, por que que o cara vai sair? É a mesma história do cliente, cara. É a mesma história do cliente. E isso é uma coisa que... Putz, você olha o Jefferson. Primeiro que, se você perguntar... Se você falar 10 sites que você é fã aqui, ele tá envolvido em 8.
Ele implantou 8.
Ele implantou 8. As pessoas admiram ele, mas o jeito que ele ensina, que ele trata as pessoas, porque no final das contas, ninguém fica feliz em correr só pelo objetivo da pessoa. Então, sim. Putz, o objetivo da empresa é esse, acelera aí e corre. Não. Cara, qual que é o seu objetivo? Vamos linkar as duas coisas?
Sim.
Vamos fazer com que isso seja algo em comum? A gente vai chegar lá, mas você vai crescer junto com a gente.
Sim.
E aí a pessoa não vai olhar para o lado, cara. Então, assim, uma coisa eu garanto. O Grupo W, ele não é o maior do Brasil, mas ele vai se tornar, porque o nosso turnover, com certeza, é um dos mais baixos. É muito difícil alguém sair. Então, quando ele fala, saiu 3, 4 devs, pô, não existe isso. Mas não existe isso porque, provavelmente, o líder, ele não olha para a pessoa do jeito que ele deveria olhar.
Não existe isso, cara. Em 3 anos.
Então, cara, eu vejo muito disso, sabe, Gão? Acho que é liderar pelo exemplo e, principalmente, fazer com que o objetivo da empresa e o objetivo da pessoa andem em conjunto. O objetivo do cara que tá ali na... faz acontecer no dia a dia, ele tem que ser tão recompensado quanto o crescimento da agência. E a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. A gente olha muito para perto, assim, sabe? A gente fez um evento, o Dibi até falou, né? Cara, assim, eu acho que se a gente falar de 2023... Você fala, pô, eu falo de 2023, a primeira coisa que vem na cabeça é isso para mim, sabia? De uma pessoa levantar no evento e falar, cara, obrigado por ter mudado minha vida. Obrigado por realmente não olhar a gente só como um número. Isso foi muito forte pra mim, assim, sabe? E
é muito diferente do que tem por aí, né, mano?
É muito diferente, Gão. É muito diferente. Então, essa história de turnover, pra mim, é uma outra coisa que é falha da liderança. E, pô, o crescimento faz com que você não consiga tal. Mas você tem que ajustar a estrutura pra isso ser possível. Sim. Tem que ser em comum os objetivos.
Você tem alguma... Você trabalha com várias plataformas, inclusive com a UAP. Aqui é o Jabazão, né? Cara, tem que falar da minha casa, né? Você tá louco. O que você vê hoje no mercado? Porque existe muita oferta de plataforma, né? E eu acho engraçado, tô como líder da UEL agora e eu fiz um levantamento para olhar para os nossos principais concorrentes. Tô fazendo um levantamento com 15 plataformas que estão posicionadas para o mesmo perfil de cliente que o nosso. Todas falam que são a maior ou a melhor. Eu acho isso muito engraçado, porque qual é o critério de ser maior e de melhor, né? Porque se tem de 15, 8 tá falando que é a maior...
Faz o commodity.
Qual que é o critério do maior, né? Mas enfim, muitas se vendem como a melhor, como a definitiva, como a plataforma melhor, maior, enfim. O que você vê hoje no mercado de plataforma, tendo em vista que você trabalha com várias delas, né? Que realmente faz a diferença quando a gente está falando de implantação, quando a gente está falando de projeto que a gente coloca no ar que depois dá resultado em conversão, porque vocês também fazem CRO lá. O que você acha que hoje é primordial dentro de uma plataforma para que, de fato, esse projeto seja bem sucedido quando for passado o bastão para performance?
Legal, legal. Assim, primeiro que eu acho que a tomada de decisão do lojista, elas são diferentes, né? Cada lojista tem o seu perfil, suas necessidades. Eu tenho que integrar com RPX, eu tenho que integrar com RPY. Plataforma A vai ser mais fácil. Na B, vou conseguir ir por outro caminho, mas vai integrar. Eu tenho que integrar com um gator de pagamento, que nenhuma não tem, mas na outra tem. Então, acho que vai muito da necessidade de cada um deles. Quando a gente olha para a parte de desenvolvimento, hoje a moda é o headless, né? Então, performance, cara, o que a gente recebe de mensagem de cliente, joguei meu site no PageSpeed e tá dando 20.
Sabe o que eu fazia? A gente tinha uma agência que atendia cliente pequeno, né? E aí, cara, todo mundo, esse PageSpeed era o nosso, cara, o nosso demônio, né, velho? Porque o negócio... E a gente era parceiro de uma plataforma que tinha uma performance muito ruim no PageSpeed, enfim, por vários N motivos, né? E aí eu falava, cara, preciso achar um argumento pro cara parar de olhar isso, né? De alguma forma ele tem que parar de olhar isso, cara. E aí eu falava assim, aí um dia eu falei, cara, vou pegar o site do PageSpeed e vou jogar ele no PageSpeed.
Muito bom.
Pegar o site do PageSpeed, jogar no PageSpeed e eu quero ver qual o resultado que dá. E aí ele não bateu 100%. Pode testar aí, ó. Pega o site do PageSpeed e joga no PageSpeed. Ele não bate 100%. Aí os caras falavam, pô, mas o meu no PageSpeed não bateu 100%. Eu falei, cara, pega o site do PageSpeed. Joga no PageSpeed. Nem ele que fez os critérios consegue enquadrar. Não sou eu que vou conseguir e tal. Mas era um vício, né? Os caras têm muito,
tem muito.
Dessa avaliação por aí, né?
E hoje em dia isso tá na moda, né? Então, assim, a gente tenta entender qual que é o objetivo do cliente. Porque, vamos supor um cliente que quer focar em branding. Você entra na home do cara, tem 300 banners, 20 vitrines, então não vai ter uma pontuação legal no PageSpeed. E aí, quando a gente faz essa avaliação, a gente entra na meritocracia da plataforma, né? Porque muitas dessas melhorias que o PageSpeed recomenda, sei lá, tá do lado do servidor, tá do lado do back-end, é onde a agência não consegue entrar, né? A agência não consegue fazer nada. Então, a gente pega sempre como base esses indicadores, o que é importante para o cliente. Sim. Não necessariamente uma loja vai com 40 no PageSpeed e uma com 60, é o que vai mudar o jogo.
Sim.
Então, a gente tenta avaliar bastante, bastante isso. E para as nossas análises de CRO, a gente estuda muito o comportamento dos usuários. Então, a gente tem algumas ferramentas hoje que nos ajudam com isso. Meu, é dados. Então, tudo para a gente lá é dados. Toda decisão que a gente toma é dado, é teste AB. E tentando sempre ali entrar com algo novo para aumentar sempre a conversão do cliente.
Pô, demais, cara. Você vê que hoje, dentro das plataformas... Vou melhorar a pergunta. Você acha que hoje a agência que implementa ainda é uma ponte de influência na decisão de plataforma do cliente? Ou o cliente já tem vindo com a decisão tomada? Tipo, já vou rodar nessa plataforma aqui e estou procurando alguém que implante nela. O que, que você vê mais hoje? O cara aberto a conversar contigo para tomar uma decisão? Ou vindo com uma decisão tomada, top-down, a plataforma mais famosa, né? A que faz o barulho maior e aí acaba passando um pouco mais de confiança. O que você vê hoje nesse cenário de plataforma?
Eu acho que isso vem mudando muito de uns anos para cá, porque acho que a maturidade dos clientes tá maior também. Então, ele já faz uma pesquisa antes, ele entende um pouco mais de tecnologia. Antigamente, não. Quero subir o e-commerce. Como que eu faço? Então, óbvio que a agência já vai jogar ali para aquela plataforma que ela é parceira. Hoje não, ele já chega mais maduro. Eu estudei um pouco sobre plataforma A, plataforma B, eu vi que nessa dá para fazer isso, nessa outra não dá, essa me cobra tanto, essa aqui tem um valor um pouco mais acessível.
Sim.
Então, eu acho que hoje eles estão mais maduros. E a gente não puxa a sardinha para nenhuma plataforma, até porque a gente trabalha com várias. Uhum. Então, a gente sempre entende qual que é o perfil do cliente, tanto do projeto, do escopo do projeto e o faturamento dele. Porque não adianta a gente pegar um cliente que fatura 100 mil e jogar para uma plataforma que vai te cobrar 5 pau por mês. Tipo,
é inviável financeiramente. Inviável,
né? Conta no fecha. Então a gente sempre faz essa pré-análise e traz para as sugestões. No final, quem que vai decidir é ele.
Sim, demais. Aí, uma mentoria para a gente aqui. Me deu algumas dicas. Ou seja, a agência ainda tem influência, mas não tanto quanto antes, né? Muito bom, muito bom. O que vocês estão imaginando para o futuro, assim, pensando em Grupo W e o Icon, assim? Onde a Icon quer chegar? O que vocês vão internacionalizar o Icon? Trabalhar com mais plataformas? O que vocês estão imaginando de possibilidade de crescimento?
Legal.
Pode ser o Google, pode ser
cara,
o Jeff.
Cara, eu acho que vai muito de encontro também com o que a gente falou, né? No papo a gente está muito alinhado com isso. A gente enxerga a internacionalização agora como uma saída muito interessante. A gente tem bastante cliente que já trabalha de forma mundial. A gente conversou também disso no nosso último bate-papo. E obviamente, a Icon, ela também está enxergando isso como uma possibilidade de oportunidade. Então, em setembro de 2023, a gente ficou praticamente 30 dias lá na Espanha, conversou, entendeu um pouco do mercado, entendeu o que realmente a gente consegue trabalhar do Brasil para lá e do que a gente tem que colocar. Por exemplo, quando a gente fala de conteúdo, é muito importante você ter gente lá, cultura diferente, enfim, entender o que está acontecendo. Mas eu acho que o principal ponto para esse ano, quando a gente olha para o Icon, aí já ficou, se eu estiver errado, é pensar realmente em crescimento. A gente tem muitas oportunidades e possibilidades. É uma agência nova, porém com um time fantástico. A gente falou um pouco a gente até brincou com o Felipe Coelho, era muito legal ele estar aqui, mas, cara, a gente está aprendendo muito com ele. O cara é demais, assim, a gestão dele, o modelo que ele implementa. Então, para 2024, o nosso foco é em crescimento, fortalecer parceria, realmente ganhar nome no mercado com a Icon. Mas pelo momento que a Igol está passando ali do outro lado, o irmão mais velho, né? a gente queria aproveitar também essa parte da internacionalização, e é uma coisa que agora para janeiro já está acontecendo e vão ter novidades aí para 2024.
Legal demais. Só dando uma dica, o App Store com um cliente na Portugal e Espanha já.
Muito legal.
Então, também já estamos entendendo que é necessário, né? Ou levar marcas daqui para lá, ou pegar marcas que são globais, que tem sede lá, ou desenvolver um mercado local.
Mas essa resposta ainda não tem. O que vocês estão pensando?
A gente está pensando nos três cenários.
Legal.
Esses dois projetos são projetos locais que a gente levou a plataforma para lá, mas conseguiu projetos locais.
Legal.
Vai fazer go live nas próximas semanas aí, faz go live desses dois projetos de negócios locais. Então é bem legal, cara. Eu acho que
fácil pra UAP, levou o Neymar do e-commerce aí.
Não, mas essa não tem um mérito nenhum nessa venda aí do cross-border. Quem levanta a bandeira de cross-border lá é o João Teixeira.
Legal.
Joãozinho, cara, de cada quatro palavras que ele fala, três é cross-border. Porque ele enxerga muito essa oportunidade. O mercado brasileiro, ele tem muita oferta de serviço e tecnologia para e-commerce.
Uhum.
Porque, cara, aqui é um país de mais de 200 milhões de habitantes, então a gente consome muito online. Então, obviamente, que vai ter uma oferta de tecnologia. Quando você vai para a Europa, cara, é muito menor a oferta. Você está falando ali de 3, 4 plataformas que dominam o mercado, enquanto aqui a gente tem concorrência com 20, 30. E assim, não são 20 e 30 de todas as listadas. Não, são os 20 e 30, mano, que estão estratégia forte de marketing, colocando dinheiro. Você tá ligado.
Sim.
Nas agências a mesma coisa, né? Tem 10 agências ali, cara, brigando em todas as deals, entendeu? Quando você vai pro mercado europeu, você vê menos concorrência.
Uhum.
Menos empresas com essa estrutura. Aqui o mercado é muito concorrido mesmo. Então o João viu essa oportunidade e a gente, no ano passado, vendeu esses dois projetos lá.
Legal.
Em Espanha e Portugal. Então, esse projeto de internalização, se tiver no radar de vocês também, acho que é uma boa oportunidade de a gente poder falar.
Com certeza.
Tá sim. É. A gente, inclusive, acho que tem 4 projetos rodando de cross-border.
Que legal.
Então, tem bastante oportunidade.
Tem mesmo.
É um foco forte. Mas cara, é uma outra coisa que me impressionou muito nessa... na Wycom, na Cimento, é que a gente viu, inclusive, não vou citar nomes aqui, mas a gente viu, inclusive, agências procurando a Wycom para terceirizar projeto.
Sim.
Mas por quê?
Vamos falar o nome delas.
Por que isso?
qual...
No final eu conto.
No final ele vai passar a lista de tudo.
Mas cara, por quê? Por conta do Jefferson, por conta da equipe que ele trouxe. Então,
sim.
É óbvio que esse movimento ia acontecer também de clientes, de falar, cara, o Jeff falou que quando ele estava saindo da empresa e abrindo a dele, uma outra pessoa falou assim, cara, onde você está indo? Eu vou junto.
Sim. Porque
ela confia nele.
Sim.
E a mesma coisa está acontecendo com o Felipe Coelho, a mesma coisa... Então, assim, a equipe que a gente está montando lá, esse a gente está falando de cross-border, mas esse cross está acontecendo também.
Que demais.
Com a chegada da equipe. Então, a gente sempre acreditou que qualquer empresa ela é feita de duas coisas, pessoas e processos. Se você coloca pessoas boas, o processo ele vai acontecer de forma eficiente, e, obviamente, o sucesso dela é inevitável. E, cara, ninguém segura uma pessoa altamente determinada, não é isso?
E a agência é... processos e pessoas na veia.
Na veia.
Porque no final do dia não tem uma camada de tech, porque você não é dono da plataforma.
Uhum.
Você tá oferecendo um serviço em cima da plataforma de alguém. Ou seja, é processos e pessoas mesmo, né? Mesmo, assim. Não tem nenhuma outra variável que não seja isso.
100% isso.
Top demais. E um dev que queira trabalhar... A gente falou tão bem, né? Vai que...
Não, isso é importante. Capricha aí, Jeff.
Não é, cara? Um dev que está trabalhando numa agência, talvez sem uma perspectiva de crescimento, talvez está lá... É o Jeff, de alguns anos atrás, que estava lá codando, mas entendendo que tinha várias limitações e tal. Como que esse cara te encontra? O que, que ele precisa ter nele para poder trabalhar com você? Falamos tão bem do Jeff, né? Os devs que devem estar assistindo devem estar falando, quero trabalhar com esse cara amanhã, assim.
Já passa o site, hein, Jeff?
Exato. Muito bom, muito bom.
O que, que esse dev precisa para trabalhar na Wycom e ter sucesso, né, na carreira dentro da Wycom?
Legal, legal. Cara, acho que a primeira coisa é ter vontade de trabalhar, abraçar o nosso desafio e me encontrar no LinkedIn aí.
Por que você acha que são as características de um dev ou de um profissional para ele trabalhar e ter sucesso dentro do Grupo W?
Cara, Egão, eu sou apaixonado por conhecer histórias, por entender como você chegou, onde você chegou, por entender como ele chegou, onde ele chegou. E, obviamente, também olhar para dentro de casa e pensar no Gustavo de 10 anos atrás, pensar no Gustavo de 15 anos atrás. E bom, eu contei para você de forma resumida. Cara, eu só queria uma oportunidade. E quem me desse essa oportunidade, no momento que minha filha nasceu, eu tinha 18 anos de idade, cara, eu ia dar a vida. Eu não tinha currículo. Mas que cara com 18, 19 anos vai ter currículo, não é mesmo?
É.
Então, eu sou do tipo de pessoa que, óbvio, o currículo ele é importante, obviamente, mas essa característica que o Jeff falou de vontade de fazer acontecer, porque se você realmente quer fazer, você compra essa briga, independente se vai demorar um ano, dois anos, tem gente que demora um ano, tem gente que demora três anos, quatro anos, mas você vai chegar. Uhum. Então, se a pessoa ela vem com sangue nos olhos, se a pessoa ela vem, cara, eu tô totalmente disposta a aprender, a ouvir, essa pessoa ela tem com certeza absoluta um lugar aqui no Grupo W. Então, a gente pega a liderança hoje da YGO, por exemplo. Cara, é engraçado, tem pessoas que há 5 anos atrás eram nosso estagiário. Só que, pô, o sucesso ele ama a velocidade, né? Então, a velocidade que você coloca no processo, tinha aquilo que a gente estava falando antes, o presidente era o cara de 70 anos, 80 anos. Hoje você pega presidente de 35 anos, 40 anos.
Sim, cara, total, total.
Então, a gente acredita muito nisso, sabe? Acho que a vontade, ela não é um fator... ela é decisivo pro processo. Então, eu lembro que a minha primeira entrevista de emprego, eu falei, cara, eu não sei do que vocês estão me pedindo, Excel, cara, mas se me der uma semana, eu vou aprender. E se me der 2 semanas, eu vou tentar ser o melhor. E se precisar ficar aqui até 11 horas da noite, eu virar, eu vou ficar aqui até 11 horas da noite e vou virar, porque isso é importante pra mim. Isso tá no... Cara, eu preciso disso.
Sim.
E aí, por que você não vai contratar um cara desse, sabe?
É a fome, né?
É a fome.
É o tamanho da fome, cara.
É isso.
Tem um... Assim, o Gu falando isso me traz muito desse meu começo de carreira. Foi assim também. Eu era desenvolvedor front, graças a Deus abandonei, porque descobri que eu tinha outros talentos, né?
Era comercial puro, né?
Não tinha cabimento eu ficar atrás de um computador codando, né? Mas o lance foi da oportunidade. Eu era office boy em uma empresa de tecnologia, uma software house. Na época era muito comum isso existir, né? Eu era office boy. E aí, cara, eu ganhava 280 conto por mês lá. Ganhava um salário mínimo. E aí, um dia a gente tá almoçando na empresa. E aí, eu tô querendo descobrir o que os caras fazem, né, meu? Um monte de gente lá, o dia inteiro atrás do computador e tal. Cara, o que você faz? Não, a gente é programador. O que é o programador? O programador faz isso e tal. Eles programavam em Delphi na época. Cara, quanto que você ganha por mês? O cara falou, eu ganho R$4.500. Eu falei, o quê? Falei, cara, eu preciso aprender isso pra ontem. Eu preciso saber o que vocês fazem pra ontem. Porque, cara, eu ganhava R$280. O cara ganhava R$4.500 na época, né? Sei lá, uns 20 salários mínimos. No... Seria hoje um cara de 30 mil. Falei, cara, eu preciso muito aprender o que vocês fazem. Mas era fome. Eu não sabia se eu tinha aptidão pra ser um cara de tecnologia. Eu não sabia se eu ia ser um bom programador. Mas eu tinha vontade de mudar daquele cenário que eu estava, né? E aí eu vejo que é o teu... É a tua pegada, é a do Gustavo, é a pegada de quem empreende, né, cara? Tipo assim, cara, eu tenho fome, eu tenho um objetivo de uma mudança de vida pra mim ou pra quem trabalha comigo. E, cara, surgiu aqui um prato de comida e eu vou jantar ele, assim, né, de tudo que eu precisar. Então eu concordo que muitas vezes, principalmente em desenvolvedor, a gente tem que olhar muito mais pro comportamento do que, de fato, pra habilidade de técnico.
Claro.
Se o cara olhasse meu currículo... De quantidades de MBA que eu fiz e essas paradas todas, eu não ia ser contratado em lugar nenhum. Entendeu?
Isso é muito legal, Igão.
Mas
é muito
quando
legal,
a gente, cara, vê o skill histórico que construiu, que é a mesma pegada do dev, aí é outra conversa.
Sabe que mudança de mindset, né, cara? Assim, a vontade, ela vence o talento, cara. A vontade, ela vence o talento. Agora, se você juntar os dois, aí, meu irmão, ninguém segura. Mas pega jogador de futebol, cara. Pega lá, pega o cara que é talentoso pra caramba e pega um cara que tem vontade, que come a grama, que entra no jogo, você me driblar uma vez, você me driblar 10 vezes.
Cara, eu adoro essa comparação de Cristiano Ronaldo e Messi, né?
Legal isso.
Os dois são bem sucedidos, né? Só que um tem um talento absurdamente maior do que o outro. É fato. Só que o outro tem uma vontade absurdamente maior do que o primeiro. Então assim, são duas pessoas de alto nível. Uma super talentosa, uma com menos talento, uma super esforçada, uma com menos esforço. O que eu gosto de olhar para essas duas visões é o seguinte, cara, se você não é talentoso, ainda assim existe uma chance.
Muito legal isso.
Né? Pô, não sou talentoso em desenvolver. Cara, ainda assim existe uma chance. Uhum. Né? Não tá pré-programado o seu futuro porque você não tem talento. Né? Ainda assim existe uma chance. Olha o Cristiano Ronaldo, sem talento, um dos caras, um dos melhores jogadores do mundo, com muito esforço. E se você é talentoso, cara, imagina só colocar uma dose de esforço nesse talento que você tem, mano. Imbatível, cara.
Mas, cara, olha como é a importância da liderança de mostrar esse caminho pra ele, de conseguir dar uma visão clara, transparente, igual água, cara. É. Pra ele falar assim, olha isso, olha... Velho, a gente é muito imediatista, principalmente nos dias de hoje. A gente quer o resultado pra amanhã, a gente quer o resultado pra depois da manhã. Pô, quantas vezes no começo o cliente me ligava depois de 2 semanas e falava, ó, não deu resultado ainda. Eu falei, calma, 2 semanas. Mas é o nosso papel criar essa jornada, é o nosso papel mostrar pra ele os passos. É o nosso papel chegar pro cara que fala assim, ó... Hoje você... Qual que é o seu objetivo de vida em 1 ano? Em 3 anos? Em 5 anos? Pô, então vamos construir isso juntos? Você precisa fazer isso pra chegar até lá. Sim. E se eu não cheguei ainda onde ele quer chegar, pô, trazer uma pessoa e falar, ó, esse chegou. Então vamos conversar? Então, assim, é o papel da liderança, cara. E aí, junta com o turnover, junta com o objetivo da empresa, e no final Sim. das contas, tudo isso gera... onde você
resultado no bolso do cliente. Isso que é muito legal, né?
Exatamente.
Obviamente que gera resultado na Oicon, na Oigo, mas ela... O calibrar o propósito e a carreira do seu colaborador vai gerar, colocar dinheiro no bolso do cliente.
Legal.
Tipo, é muito louco isso, né? Então procurem qual que é teu
Jefferson
LinkedIn.
Jefferson Cavalcante.
Jefferson Cavalcante no LinkedIn. Você que não sabe nada de programação, o Jeff vai dar um curso gratuito.
Boa.
Meu, vai chover de cara lá. Mas se você é um desenvolvedor... que está infeliz aí, talvez, na agência que está trabalhando, está procurando alguma coisa nova, algo que de fato te estique aí na carreira, procura o Jeff lá, procura o Icon, tenho certeza que você vai estar trabalhando num excelente lugar. Gente, é isso, estamos praticamente 1 hora falando aqui.
Porra, faz 10 minutos.
Passa rápido, né? Mas queria agradecer vocês por terem topado bater esse papo, contar mais sobre o Icon também. Um abraço para o Felipe Coelho e abraço para o Juliano também, que está aí na Icon agora. E eu tenho certeza, cara, que o Grupo W tem tudo para ser a maior grupo, né, de comunicação e de mídia e performance para e-commerce. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, por conta da determinação. Vocês são muito determinados naquilo que vocês estão fazendo. A gente já teve conversas anteriores sobre coisas que vocês fariam e elas estão acontecendo. Então, tudo que vocês falam, vocês vão lá e cumprem. Isso é muito bom. E eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão ser líder no mercado num futuro breve.
Pô, Igão, é um prazer ouvir isso de você. Você sabe o quanto te admiro, quanto já enchi seu saco você vir pra cá também. Mas conta com a gente, de verdade, Igão. Prazer estar com você e sempre que você chamar, bom, semana que vem tô aqui de volta.
Eu vou ter que pensar num quadro ou num programa pro Gustavo, cara. Gustavo convida, eu vou fazer um programa aqui. Jeff, obrigado. Sei que você venceu a timidez pra estar aqui. Você deve ter amarrado o pé dele arrastado, né, cara?
Ele falou assim, cara, tô com dor de barriga, eu não vou hoje, tá?
Porque pra tirar o dev pra vir falar no podcast é um desafio gigantesco. Mas, diferente do Felipe, cara, você teve coragem de vir aqui.
Mas gostei, obrigado, Igão, valeu pelo convite.
Imagina, amei. Cara, obrigado você.
E ano que vem eu volto aí.
Boa! Pra falar de mais uma empresa do grupo. É isso, gente. Obrigado por mais um episódio, você que tá assistindo a gente. Já sabe, né? Clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz o que tem que fazer, compartilha com 3 pessoas aí, que eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar alguém que é um executivo, um profissional e quer tomar essa coragem de empreender. De repente a história do Jeff e do Gustavo pode de alguma forma inspirar essa pessoa a empreender. E é isso. Toda segunda-feira aqui no canal Café com Fundadores. Valeu e tchau!